No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Especial SBPC 2017.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, céu claro com nuvens. A temperatura é de 20 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG Especial SBPC 2017, desta quinta-feira, dia 20 de julho de 2017. Ciência já. Ato de cientistas defende realização de eleições diretas e investimentos em ciência e tecnologia. Mulheres na ciência. Como as questões de gênero estão pautadas na reunião anual da SBPC? Fica para depois. Festival de quadrinhos previsto para este ano é adiado pela Prefeitura. Virada segue incerta. Festival de Arte Negra e Festival de Literatura estão confirmados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Festival de quadrinhos adiado e virada cultural incerta. Depois de dúvidas, Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje a realização dos principais festivais culturais da capital mineira. Alguns, entretanto, vão ficar para o ano que vem e a virada cultural ainda não está confirmada. As informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A mudança de administração e a demora da Prefeitura em garantir recursos para a realização dos festivais culturais que movimentam Belo Horizonte causaram incerteza quanto ao futuro dos eventos. Na manhã de hoje, a Fundação Municipal de Cultura, órgão que gerencia o setor cultural de Belo Horizonte atualmente, anunciou que os festivais vão ocorrer, mas alguns terão um cronograma atrasado. Para setembro e outubro deste ano, vão ocorrer o FLI, Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, e o FAM, Festival de Arte Negra. Em maio e junho de 2008, ocorre o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, que anteriormente estava previsto para o segundo semestre deste ano, e o FIT, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de BH. Durante a coletiva de hoje, o atual presidente da Fundação Municipal de Cultura e futuro responsável pela recém-criada Secretaria Municipal de Cultura, Juca Ferreira, destacou a importância dos festivais não apenas no cenário cultural da cidade, mas do país. Entretanto, apesar de ter anunciado os festivais, a Prefeitura ainda não tem um orçamento previsto de quanto será investido. A Virada Cultural, outro evento popular em BH, ainda permanece incerta, mas Juca Ferreira sinalizou a realização ainda este ano.
Eu diria vai ter, apesar dessa decisão ainda não ter sido tomada. O futuro secretário de Cultura da cidade, atual presidente da Fundação, é favorável ao aprimoramento do seu planejamento, mas é um evento que pode ser importante, cultural, econômica e também para o turismo da cidade. Não tem ainda o planejamento. Hoje nós estamos anunciando os festivais. Até 1º de setembro, que é a ideia do surgimento da secretaria, a gente estará também anunciando a virada.
A demora na garantia de recursos para a realização dos festivais causou o atraso na programação de alguns deles. É o caso do FIC, evento bienal que estava previsto para este ano, já que a última edição ocorreu em 2015. O coordenador do FIC, Afonso Andrade, afirmou que o adiamento foi para organizar melhor o festival e que a expectativa é manter a qualidade do evento.
Em nenhum momento teve assim, não vai acontecer o FIC, não, de forma alguma. Em nenhum momento ele foi cancelado, né? Sempre estava se discutindo, buscar recursos, realizar da melhor maneira possível. E por isso que a gente achou melhor passar a data para o início do ano que vem, porque dessa forma a gente poderia trabalhar com mais tranquilidade e fazer o evento da melhor maneira possível. Que essa foi, inclusive, né, palavrada aqui pelo presidente hoje, de que ele vai garantir a qualidade não só do FIC, mas dos outros festivais também.
Para os festivais que ocorrem ainda este ano, a captação de recursos pode ser mais difícil. Os organizadores citaram que o momento que o país atravessa, de crise política e conservadorismo, diminui as possibilidades de conseguir patrocinadores. Entretanto, a organizadora do FAM, Rosália Diogo, tem boas expectativas para o festival.
expectativa é de que a gente consiga agregar o interesse e a participação de um público maior do que foi em 2015. Nós tivemos mais de 100 mil pessoas como público do festival. Isso, a nossa avaliação se traduz como um bem-querer, né? Uma sintonia, uma sinergia que aconteceu entre a grade, a programação e a aceitação. O foco está sendo em trazer uma grade de programação que reflita, de fato, o interesse e o gosto de Belo Horizonte pela arte e cultura de matriz africana.
Além do anúncio dos festivais, Juca Ferreira anunciou para setembro a oficialização da Secretaria Municipal de Cultura e disse que em breve a Prefeitura vai anunciar os editais da Lei de Incentivo à Cultura Municipal e a criação do Fundo Municipal Cultural. O governo municipal ainda tem planos para a revitalização do Museu de Arte da Pampulha, Vinícius. O Festival Literário Internacional ocorre de 14 a 17 de setembro e o Festival de Arte Negra de 18 a 23 de outubro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. A Prefeitura de BH está com edital aberto para preenchimento de vagas em feiras livres para camelôs cadastrados pelo município. A ação faz parte da proposta de oferecer alternativas aos ambulantes do centro, que conta também com a abertura de vagas temporárias em shoppings populares. São 105 vagas para feirantes comercializarem produtos como frutas, verduras, legumes e flores. As propostas vão ser recebidas pela Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional na Rua Tupis 149, no segundo andar. Os envelopes vão ser abertos no dia 3 de agosto. Cerca de 50 famílias da ocupação William Rosa em Contagem ainda aguardam para deixar o local, de um total de 400, segundo a coordenação da ocupação. A reintegração de posse do terreno, que pertence ao SEASA, foi fruto de acordo entre a Central de Abastecimento, Prefeitura de Contagem e Coab, a Companhia de Habitação de Minas Gerais. Cada família vai receber um aluguel social para deixar o local. O acordo também envolve outras 32 famílias da ocupação Marião, também em Contagem. Todo o processo de reintegração deve ser concluído até amanhã.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Atos contra corte de gastos no ensino superior e pelas diretas já marcam este quinto dia da reunião anual da SBPC na UFMG. Antes das manifestações, sindicatos, professores e estudantes participaram de um debate sobre os desafios para a educação pública num contexto de crise política e econômica. A repórter Jéssica Viveiros tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. O ato unificado pela educação está previsto para logo mais em frente às tendas da SBPC Jovem e Expotec, ali próxima à reitoria, na Avenida Mendes Pimentel, aqui no campus Pampulha da UFMG. São dois movimentos com reivindicações específicas. O primeiro ato, ele começou às 11h30 da manhã, na Escola de Engenharia, e é organizado pela NPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Esse ato defende a realização das eleições diretas, a única saída para a crise enfrentada pelo governo brasileiro, de acordo com a NPG, como explica uma das diretoras da associação, Karen Castelli.
Então, o nosso ato é para que a gente possa eleger o próximo presidente do Brasil. E eleger logo, porque a gente entende que esse governo que tá posto hoje é um governo ilegítimo, que foi fruto de um golpe e ele está acabando com a ciência brasileira. E não é só na ciência, é na área de educação, é no trabalho. Então a gente acha que esse governo está acabando com o país e a gente precisa derrubar o Temer e eleger um novo presidente.
E logo mais, Vinícius, outras entidades ligadas à educação também vão dar corpo a esse protesto. Esse outro ato reúne entidades como o Sindifes, o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior e a FASUBRA, que é a federação desses sindicatos, a União Nacional dos Estudantes, a Central Única dos Trabalhadores, a ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior. Bom, essas essas pessoas ligadas a essas entidades participam agora do debate Os Desafios para a Educação Pública Brasileira num contexto de crise política e econômica. Esse debate que ainda está sendo realizado aqui no auditório do CAD1. O movimento, esse segundo ato, é contra os cortes orçamentários que vão prejudicar todas as etapas da educação, como analisa a presidenta da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Beatriz Cerqueira.
Essa ideia de universidade para todos, essa ideia de universidade que sirva à sociedade, ela não pode prosperar num governo que pensa que o Estado é para atender os interesses de uma elite, né, de uma elite que o financia. Então nós sofreremos no próximo período, além do que já estamos sofrendo, mudanças estruturais, tanto na universidade, nos institutos federais, no que nós entendemos de escola pública, de saúde pública e de outras áreas sociais. Então, essa transformação, ela precisa nos indignar, mas ela está dentro do que este governo se propõe a fazer.
Bom, Vinícius, e uma das discussões apresentadas durante o debate foi uma análise feita pela professora da UFMG, Analise de Jesus da Silva, representante da UFMG no Fórum Estadual Permanente de Educação. De acordo com a professora, jovens e adultos vão ser os mais prejudicados com a falta de recursos. Essa população de jovens e adultos corresponde a 43% do total da população brasileira, isso de acordo com dados do Censo de 2010, do IBGE, também do Banco Multidimensional de Estatísticas. A professora Analise de Jesus da Silva avalia que, num futuro próximo, os pais vão ter que escolher se preferem a sua própria educação ou das suas crianças.
O que vai ser trabalhado com esses sujeitos que já tiveram a sua escolarização negada, o seu direito à escolarização não cumprido, porque é um direito constitucional, né? Cada vez mais essas pessoas vão ser deixadas de lado, porque cada vez mais nós vamos ter que contar com aquilo que houver. E para isso, crianças e adolescentes serão mais uma vez priorizados em detrimento dessas pessoas. Quando eu estou dizendo contar com aquilo que houver, é porque a Emenda Constitucional 95, ela congela por 20 anos, congela não é um termo forte, é exatamente isso que ela faz, investimentos esses que nós conquistamos, nossa sociedade brasileira conquistamos nas últimas 3 décadas com muita, muita luta.
Cortes que também impactam aqui na UFMG, Vinícius. O reitor da universidade, Jaime Ramires, esteve presente no debate de hoje e, de acordo com ele, o orçamento de 2017 da universidade é comparável ao de 2013. Parte dos cursos para despesas básicas, como pagamento de luz, limpeza e água, está contingenciado em 80%. De acordo com o reitor da UFMG, a emenda que garante o teto dos gastos preocupa o orçamento para 2018.
A questão é 2018, o que vai acontecer com o orçamento da universidade em 2018, que ainda não está definido. Então nós temos duas questões. Primeiro, recuperar o orçamento de 2017 para que ele possa ser executado na sua totalidade e, ao mesmo tempo, o que vai acontecer agora em agosto, trabalhar para que o orçamento de 2018 ele seja maior e bem maior do que o orçamento de 2017.
Bom, o debate dos desafios para a educação pública brasileira num contexto de crise política e econômica continua aqui no auditório do CAD1, Vinícius. E o ouvinte da UFMG Educativa vai poder acompanhar. Os participantes do debate vão sair daqui, se encontrar com os participantes do ato promovido pela NPG, como eu disse, em frente às tendas da SBPC. E o ouvinte vai acompanhando essas atualizações. Vinícius.
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. Alunos da rede privada de ensino apresentam melhora de até 56% nos níveis de capacidade de leitura e domínio de matemática do que os que estudam na rede pública. Os dados foram apresentados pelo professor da UFMG, Chico Soares, na palestra Medida das Desigualdades de Aprendizado entre Estudantes de Ensino Fundamental, hoje cedo, na SBPC. Essa desigualdade no aprendizado pode estar relacionada a diversos fatores, como questões sociais e regionais. Engana-se quem pensa que elas estão concentradas em alguma região. O professor destaca que essas desigualdades podem ser vistas em todo o país, até aqui em Belo Horizonte.
As desigualdades, elas estão em todos os lugares. Dentro de Belo Horizonte, nós temos uma enorme desigualdade entre escolas. Não basta dizer que a região norte, como um todo, ela tem desempenho, os alunos aprendem menos do que de outras regiões, porque lá tem alunos excelentes e alunos que não aprenderam. E o mesmo se passa aqui. Aqui a gente tem que fugir um pouco das grandes médias. Há excelência no Brasil em todas as regiões. Infelizmente, há muita desigualdade em todos os lugares. A desigualdade está aqui do nosso lado. Se eu andar 3 quilômetros, 4 quilômetros fora aqui do campus, eu vou encontrar escolas onde as crianças não aprendem.
O professor explicou que a análise das dificuldades não é feita individualmente, mas a partir de um grupo de alunos. Ele explica que é possível que o Brasil reduza essas desigualdades e que o melhor modo de enfrentá-las é utilizando uma pedagogia mais inclusiva, que atenda estudantes com bagagens e experiências de vida diferentes.
Trânsito.
Verificar o trânsito agora em Belo Horizonte. As câmeras da Begatrans mostram um trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o contorno ali próximo à Praça da Estação. Na Avenida do Contorno, também no cruzamento com a Avenida Churchill, lá no Santa Efigênia, há trânsito intenso também, coisa que a gente verifica na Praça da Assembleia, na Rua Rodrigues Caldas. Os demais pontos da cidade apresentam trânsito tranquilo neste horário de almoço. Agora, 12:48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, falando sobre a questão de gênero na ciência. E também tem o anúncio do novo ministro da Cultura.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
12:49.
Política.
O jornalista Sérgio Sá Leitão, atual diretor da Ancine, Agência Nacional de Cinema, será o novo ministro da Cultura. A posse deve ocorrer na próxima semana. Leitão será o quarto ministro da Cultura do governo Temer. O primeiro, Marcelo Calero, deixou o governo após denunciar pressões do então ministro Geddel Vieira Lima sobre o IFAM para liberar a construção de edifício em área tombada em Salvador. Roberto Freire, seu substituto, saiu após a divulgação dos áudios dos diálogos entre Temer e Joesley Batista. João Batista de Andrade, o sucessor, deixou o governo logo em seguida, alegando questões pessoais. Saleitão, que vai tomar posse na próxima, deve tomar posse na próxima semana, trabalhou na Folha de São Paulo e foi chefe de gabinete do Ministério na gestão de Gilberto Gil. Depois de uma série de reuniões com políticos, além de anúncios feitos hoje, nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer vai embarcar para Mendoza, na Argentina, onde participa da 50ª reunião do Conselho do Mercosul, o Mercado Comum do Sul e Estados Associados. Após a cúpula, o Brasil deve assumir a presidência pro tempore do Mercosul. O país vai tentar concluir os acordos de cooperação entre Mercosul e União Europeia, Canadá e países da Ásia, como Japão, Coreia do Sul e Índia. A situação da Venezuela também deve ser debatida na reunião. Perdão. A lei que libera crédito suplementar de R$102.300.000 para a retomada da emissão de passaportes foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O projeto foi aprovado na semana passada. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a emissão do documento deve ser retomada ainda nesta semana. A produção de passaportes está suspensa no país desde 27 de junho por falta de recursos. Em média, a Polícia Federal faz 8 mil atendimentos diários de pessoas que requisitam a emissão de passaporte.
gênero e feminismo.
Mulheres e Sociedade é tema da conferência da SBPC que começa daqui a pouco, às 15h30 no auditório da reitoria da UFMG. No mesmo local, nesta sexta-feira, vai ocorrer a conferência Mulheres na Ciência, Gênero e Educação. E prossegue também o minicurso Mulheres e Ciência, Desafios do Século XXI, ministrado pela pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, que aborda a produção das mulheres na produção científica brasileira. A participação feminina no campo científico é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca que mulheres já produzem metade da ciência no Brasil, mas aponta obstáculos na democratização em campos do conhecimento ainda dominados pelos homens. Você confere agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. A gente retoma, né, esse assunto sobre mulheres e ciência nesse contexto mesmo, né, de realização da SBPC aqui no campus da Pampulha. E Marlise, como que anda, né, essa participação? O que tem sido feito, né, para romper barreiras? Como que as mulheres têm conquistado o lugar na ciência brasileira?
Bom, Soraya, a gente já falou numa coluna especificamente sobre isso, e a própria presidenta hoje da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que é a Helena Nader, também falou desses dados, que foi uma pesquisa realizada pela Elsevier, que mostra, né, como é importante hoje a participação das mulheres no campo científico brasileiro, né? Nós temos 49% do total de pesquisadores no Brasil constituídos de mulheres. Isso é uma novidade importante, foi muito rápido a institucionalização da participação das mulheres na ciência no Brasil. Isso é um processo relativamente recente, né? Esses dados são de 96 até 2015, mas a gente vê claramente, né, que a participação feminina brasileira na ciência é de fôlego, tem muitas mulheres, né, são produtoras de artigos, pesquisadoras, que têm produzido impacto nas publicações nacionais, talvez menos nas internacionais, e uma das coisas que chama atenção esses dados também é o grande desafio da internacionalização da produção das mulheres na ciência brasileira, porque, infelizmente, essas mulheres invariavelmente estão muito marcadas ainda por uma gestão do cotidiano e do privado, que às vezes é um obstáculo a mais na carreira científica mesmo, né? A situação da maternidade, do cuidado da família, dos filhos, isso a pesquisa mostra como nas publicações internacionalmente, o impacto das mulheres é enorme na publicação nacional, é menor na publicação internacional, justamente por causa da dificuldade da mobilidade internacional das próprias mulheres, né? Então, são fenômenos que a gente precisa romper ainda, né? A gente precisa também superar a barreira, né, da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, né, que são campos ainda predominantemente masculinizados e que as mulheres precisam ser visibilizadas nesses espaços, né? E a gente precisa, inclusive, esse é um grande desafio do projeto educacional brasileiro, que é produzir uma formação básica de professores, né, nessas áreas, especialmente as áreas exatas, né, ligadas aí à matemática e às tecnologias, para trazer, né, mais mulheres para esse campo, porque não é trivial e nem é casual que sejam essas áreas que tenham mais remuneração também no mercado de trabalho. Então a gente acaba, né, completando um ciclo vicioso, porque as mulheres vão para outras áreas, ainda que estejam majoritariamente no ensino superior e na ciência, elas não vão para esse campo ainda duro das ciências, que são o campo das matemáticas, da ciência e tecnologia, inovação, engenharias, ciências da computação, porque nesses nichos ainda a gente tem uma condição de privilégio masculino e a gente precisa mudar dentro da própria formação básica nas escolas de nível fundamental a nossa formação das futuras cientistas, das meninas aí, para que elas se sintam potentes, capazes, habilitadas para o exercício também das ciências nesse campo.
Inclusive, né, Marlise, estou me lembrando aqui, a Olimpíada Internacional de Matemática vai completar 60 anos em 2019 e só agora, nesse ano de 2017, é que ela vai estrear uma premiação especial para as mulheres, né, que vai passar a fazer parte desse calendário permanente do evento, que vai ter 110 países. Essa Olimpíada vai acontecer nessa semana de 17 a 23 de julho no Rio de Janeiro. Essa questão tem a ver com isso, né, Marlise? Com a questão do gueto na ciência, com silenciamento e invisibilidade ainda das pesquisadoras.
Nenhuma dúvida sobre isso, sabe, Soraya? Aqui na UFMG, a gente inclusive está pensando na construção de uma comissão permanente para discutir a inserção das mulheres, sabe? E não é verdade que as mulheres não estejam tentando entrar, viu, Soraya? A cada ano, o percentual de mulheres que entram para essas áreas vem aumentando, mas infelizmente a gente sabe que é, de novo, uma corrida de obstáculos para que elas permaneçam e sejam reconhecidas de fato com a competência que têm para estarem nessas áreas. Então, que bom que a Olimpíada Internacional de Matemática finalmente, né, tenha aberto seus olhos para a necessidade de você reconhecer o esforço feminino também nessa área da ciência, né?
Retomando a questão, nesta semana a UFMG está sediando, né, essa reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e aqui vai ter uma oficina ministrada pela pró-reitora Cláudia Maiorga sobre mulheres na ciência, os desafios do século XXI, que é sobre a participação das mulheres nesse fazer científico brasileiro. Uma iniciativa importante, né, Marlise?
Muito importante, né? Que bom, né, que a gente tem uma pró-reitora adjunta de extensão atenta, né, sensível, observando aí, né, as urgências aí do debate científico contemporâneo. Eu acho muito bem-vindo que a SBPC abra espaço para fazer a discussão sobre a liderança das mulheres, sobre o papel das mulheres no campo científico. Aí eu acho, sem dúvida nenhuma, esse um grande desafio do nosso século hoje. Que bom que a UFMG vai sediando, né, esse evento, né, e que a gente possa ter nesse evento a discussão propositiva, né, de como enfrentar esses desafios com políticas educacionais mais efetivas, né, para que as meninas não fiquem isoladas, sofrendo as discriminações e as violências quando conseguem romper essas barreiras, né, e que a gente possa ver uma ciência, de fato, mais democratizada, né, para homens e para as mulheres, né.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá!
Até lá!
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
E a gente continua agora falando sobre SBPC, reunião anual que acontece essa semana aqui na UFMG. Um breve balanço de mudanças recentes na produção acadêmica brasileira nas áreas de história africana e da história afro-brasileira foi apresentado nesta quarta-feira durante uma mesa redonda na SBPC Afro-Indígena. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Com a ideia de reunir jovens historiadores com produção recente sobre a história africana e a história afro-brasileira, foi realizada uma mesa redonda nesta quarta-feira na SBPC Afro-Indígena. O principal objetivo era propor e discutir novos horizontes e temas de pesquisa. Segundo os palestrantes, aprofundar o conhecimento acadêmico e investir na formação de professores capacitados para abordar temas ligados à história africana e história afro-brasileira pode ajudar a tirar do papel a Lei 10.639, que tornou obrigatória a inclusão do tema no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Isso porque, apesar da legislação estar em vigor desde 2003, a formação de professores aptos a tratar dessa questão ainda é um desafio para as universidades. Na avaliação de um dos palestrantes da mesa, o professor de História da África, do Departamento Departamento de História da UFMG, Alexandre Marcuse, nos últimos 14 anos, houve um aumento de pesquisas nesse campo, mas ainda é preciso avançar muito mais.
Houve um aumento muito grande no campo acadêmico de estudos de história da cultura afro-brasileira e história da África, mas ainda existe muita coisa a ser feita, ainda existem muitas lacunas, sobretudo no que diz respeito à história do continente africano e não da cultura afro-americana. Essa parte ainda é muito pouco conhecida dos profissionais que trabalham com educação, e esse é um movimento que precisa ser aprofundado ainda. Não sei se o problema é atrair pesquisadores ou garantir a continuidade do financiamento e a permanência desses pesquisadores.
Além disto, durante a mesa redonda foram discutidas temáticas como gênero, religiosidade e cultura material. Uma das palestrantes, a professora de História da África da Universidade do Estado da Bahia, Jacimara Souza Santana, falou sobre o papel das lideranças religiosas de instituições africanas no sul de Moçambique, os chamados curandeiros, no processo de contestação colonial, mais precisamente a partir do final do século XIX. Para a professora Jacimara Souza Santana, é possível dizer que lideranças religiosas de matrizes africanas tiveram um papel semelhante no Brasil.
Essas lideranças também sofreram processos de coerção pelo Estado colonial e pós-colonial. A semelhança também disso ocorreu em Moçambique. E, no entanto, essas pessoas, com esse conhecimento baseado na tradição oral, não deixaram sucumbir seus conhecimentos. Esse conhecimento foi passado de geração a geração e até hoje a gente pode se aproximar dessas instituições e se beneficiar também de seus serviços, inclusive de cura.
A mesa redonda, pesquisa sobre a história da África e a diáspora no Brasil, faz parte da programação da SBPC Afroindígena. A programação do evento está disponível no site www.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. Repórter Vanessa Bugri.
E agora nós vamos conferir a agenda para esta tarde na reunião anual da SBPC.
Agenda SBPC 2017.
Quinta-feira à tarde na SBPC, sessão especial, os desafios da elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Coordenador José Francisco Soares, da UFMG, à 13h, no auditório A104, no CAD2. Sessão especial, o Jovem na Divulgação Científica. Palestrantes Roseli de Deus Lopes, da Universidade de São Paulo, e André de Ávila Ramos, da Federal de Santa Catarina. 13h, na Sala B304, no CAD2. SBPC Afro e Indígena. Mesa redonda, a produção do conhecimento e a saúde indígena, invisibilidade, especificidade e fragmentação. Palestrantes Antônio Carlos de Souza Lima, da Federal do Rio de Janeiro, e Carlos Everaldo Álvares Coimbra Júnior, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aruca. 15h, no Auditório 2, no CAD2. SBPC Inovação. Mesa redonda, o que o mercado tem a dizer para a academia, startups e empreendedorismo. Palestrantes Maria Alice Frontini, do Anjos do Brasil, Fabrício Pamplona, da Mind the Graph, e Taíla Lembos, da Corporate Garage. 15h, na Sala C315, no CAD2. SBPC Cultura, Arte Afro-Brasileira, um conceito em questão. Palestrantes Wagner Leite Viana, da UFMG, Rosália Estelita Gregório Diogo, da PUC Minas, e Janaína Barros Silva Viana, da Universidade de São Paulo. 15h, no Auditório 3 da FACE. E Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da SBPC, coordenação de Helena Nader, presidenta da SBPC, 18h, no Auditório A104 do CAD2.
Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG Especial SBPC 2017 de hoje teve a produção de Gustavo Cunha, Jéssica Viveiro, João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Mais informações sobre a SBPC às 8 da noite no Boletim SBPC. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. Especial SBPC 2017.